Bom dia, gente. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast do Desenrola Brasil. Meu nome é Humberto, sou analista de pesquisa do World Check. Já estou aqui com o grupo há mais de 2 anos. Eu moro aqui na África do Sul há quase 10. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui das eleições que aconteceram aí essa semana. Bem emocionantes, né? Enfim, até o último minuto. E aí eu tenho hoje aqui comigo duas colegas que também são comentaristas, e aí a gente vai debater esse assunto. Karina, quer se apresentar? Falar um pouquinho de você também?
Muito obrigada, Humberto. Sim, eu não posso dizer muito que eu sou comentarista, mas eu vou tentar o meu máximo. Eu sou, na verdade, analista de pesquisa do World Check há 4 anos, e é o maior prazer estar aqui com vocês nesse período, podendo dividir um pouquinho daquilo que a gente sabe que está acontecendo no Brasil e colocar na realidade do Old Check, né? Como isso é aplicável e como isso pode te ajudar como cliente ou futuro cliente. Então é isso aí, Laura.
Meu nome é Laura e eu também sou analista de pesquisa do World Check e eu estou aqui também na África do Sul, mas eu estou há menos tempo, vai fazer 3 anos, ou já fez 3 anos, agora eu não lembro.
Enfim,
Tudo bem.
depois que sai do país, para de contar, né?
A idade chega.
Chega para todo mundo. E se não chega, é porque tem uma razão, né?
É verdade.
Legal, gente. Vamos falar um pouquinho aí das eleições que aconteceram no último domingo, né? Eleições bem emocionantes, né? Assim, não se
Foram.
esperava que fosse tão emocionante assim. As pesquisas apontavam um resultado, a gente teve um resultado um pouquinho diferente do que foi apontado. Mas enfim, ainda assim com muita cara de emoção, teve muita coisa engraçada que aconteceu, teve algumas situações inusitadas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso?
Vamos,
Vamos.
claro. Você quer começar, Laura?
Pode ser, gente. Vocês viram aquele homem que colou as teclas da urna?
Eu vi, gente. Foi
Eu
com
acho.
cola.
Fui no Mato
Foi com
Grosso do
cola.
Sul.
Acho que foi. Ele colou dois números e a intenção dele era de fazer com que aqueles números não funcionassem,
Gente do
para
céu.
as pessoas não votarem naquele específico candidato, gente. Muito engraçado. O povo brasileiro e o seu jeitinho brasileiro de fazer as coisas, né? Não tem
A
igual.
criatividade do brasileiro é algo assim
É
impensável.
fantástico. Eu fico
Fica.
imaginando o que que passa na cabeça da pessoa para levar uma cola para a urna, gente.
É realmente
Quando é uma
incrível.
cola, tá tudo bem, né? O que não pode levar é faca, né, gente?
Ai,
Vocês
gente,
ficaram sabendo do.
aquilo foi perigoso.
É uma coisa, né? Tem gente que leva criança para votar, né, gente? Você coloca tudo assim, um povo num risco que não tem nada a ver com eleição.
Mas você
E a
sabe que
gente.
antigamente, quando a eleição não era arriscada, eu já fui votar com os meus pais, antigamente.
É, mas sim, eu também. Mas agora, meu, a gente sabe que esses tempos não são os mesmos. E o povo vai com uma faca. Entrou, o cara entrou com uma faca, né?
Entrou com uma faca. A gente viu as coisas mais inusitadas possíveis, né? Faca, cola, famosos furando fila.
Você sabe com quem você está falando?
Famosa carteirada, né? Enfim. Ah,
O povo.
santinhos, né? Sujeira
Ai,
para tudo quanto
e
era
santinhos,
lado.
gente. Os santinhos, eu vi algumas fotos. Os santinhos cobriram o chão. E teve gente que foi presa pela distribuição de santinhos. Até ex-vereador, que eu não vou citar nome aqui, mas ex-vereadores foram presos pela distribuição de santinho, né? Poxa, você
Gente.
sabe que não pode. Vai lá, além de fazer o que é proibido, vai lá e faz uma sujeira danada. Não é
Gente, isso é
fácil.
horrível, né? Aí depois
É.
chove, o bueiro entope e o povo fica assim, ué. Por que que meu bairro está inundado?
É, o que será que aconteceu, né?
É.
Além da questão também de as pessoas irem votar com medo, né? Então, algumas pessoas, elas evitavam certas cores, né? Que eram associadas a ideologias políticas ou a partidos políticos,
é,
para evitar de sofrerem agressões ou até uma situação
exatamente
pior, né?
Enfim,
eu falei, que situação
eu falei com uma...
chegamos, hein?
Sim, desculpa, Humberto. Eu falei com uma senhora no Brasil, que ela é acima de 70 anos, e ela realmente falou, não preciso voltar porque eu sou isenta devido à idade, e ainda mais eu estou com medo de ir votar, porque os murmúrios eram de que poderia ser uma coisa meio violenta, né? Por causa das forças armadas, do exército na rua, de tanto controle. Então a gente não sabia mais ou menos o que ia fazer, o que, que ia acontecer. E essa senhora não foi votar porque ficou com medo.
Gente, mas ainda bem que não foi esse caos todo que estava todo mundo esperando, né?
Que é verdade.
A eleição
é verdade.
Transcorreu.
Rolou
e
tudo
foi
em paz,
assim,
né? No
exatamente.
Fim dá certo.
Teve uma coisinha aqui e outra ali, mas graças a Deus não teve assim muito problema. É,
sim.
Apesar
gente,
de que teve mais de 900 ocorrências de crime, né?
É,
exatamente.
Verdade. Você tocou num ponto aí que eu já ia trazer para a mesa para a gente discutir, né? É, que assim, além dos crimes de colar urna, trazer faca, crime de meio ambiente, que é poluir as ruas e tudo mais com santinhos, falar um pouquinho aqui dos crimes eleitorais, né? Que a gente viu
sim
aí uma incidência um pouco grande e tal. E aí,
sim,
quando a gente fala de crimes eleitorais, a gente fala de assuntos bastante específicos, né? Vocês querem abordar aí já para a gente começar a comentar?
Então, existem alguns crimes eleitorais, né? E nem todos, na verdade, são relevantes para nós, como o Old Check. Então, assim, tipo, crime de boca de urna, faz ou não faz? Não faz. O crime de compra de votos e corrupção eleitoral, com certeza. Com certeza fazemos.
Faz, você diz que é relevante para nós,
é,
né?
É relevante. Nós incluímos, vamos ter algumas pessoas que nós vamos ter que incluir no Old Check devido ao a compra de votos. E os casos foram imensos. Acharam até alguns, acharam um montante de dinheiro, tá? No todo, perto de 2 milhões de reais em cash, em dinheiro vivo, em pacotinhos, tudo bonitinho, organizado. Tipo, não dá para falar, ah, não, não estava usando esse dinheiro para outra coisa, né? Então, foram pegos em flagrante mesmo. E também apreenderam algumas cestas básicas que estavam lá, todas prontinhas para, claro, os votadores, os eleitores que são mais humildes, né? Eles aceitam alguma coisa que seja uma cesta básica, um alimento, porque a necessidade deles é tão desesperadora que eles nem se preocupam com o dinheiro que estava empacotadinho. Isso é para um outro nível de eleitor, né?
A gente acha isso
mas
muito triste, né?
É muito triste. Mas é fazer o uso do poder, né, econômico e tentar comprar esse voto mesmo. Então, tem que existir assim, um valor em relação a eu dou para você isso e você vota nesse candidato. Então, isso aconteceu muito. E na verdade, os números mostram aqui que Minas Gerais foi o caso que aconteceu, os maiores casos, maior número de casos de crime eleitoral, e depois Goiás e Paraná. Então, assim, eu vejo Paraná como um estado que é super, como que a gente fala, um estado avançado, um estado, tipo...
Que concentra
não...
bastante riquezas, né?
Isso mesmo. E eu fiquei meio chocada com a questão do Paraná. Mas tá aí, gente, essa é a realidade do Brasil.
Eu acredito, Karina, que assim, a situação econômica que o país vive não é das mais favoráveis, né? Enfim, as dificuldades elas estão aí em toda parte e eu acho que com a questão do Covid tudo isso agravou ainda muito mais.
Com
né?
certeza.
Então, assim, o desemprego está aí, enfim, as pessoas estão tentando sobreviver de alguma maneira E aí, infelizmente, nós temos ainda, né, esse cenário político de coronelismo, né, essa é a palavra,
Sim.
né, que se aproveita da fragilidade das pessoas para angariar mais
Exatamente.
eleitores, né?
É muito triste. E também eu escutei sobre dois casos de pessoas que foram votar, chegaram na sessão eleitoral e o que que tinha acontecido? Já o título eleitoral deles já havia sido utilizado por outra pessoa e eles não tiveram a opção de votar no
É
candidato que eles
isso.
tinham escolhido.
É
Então, assim,
fraude.
tinha teve gente, a mulher queria abrir um BO policial, daí falaram para ela que não era caso de polícia, que tinha que falar com o presidente da mesa. Ela estava lá toda chateada que não pôde votar. Mas, assim, são casos pequenos, mas que se a gente junta um caso ali, um caso ali, um caso aqui, daí vira um montante de eleitores que poderiam ter exercido o direito do voto, né? O direito da democracia, e ficaram ali a ver águas, porque, na
É
verdade, não
verdade.
conseguiram fazer o que gostariam.
Gente, além desses casos aí de compra de votos, né, a gente vê também outros tipos de crime eleitorais, né, que não necessariamente envolvem compras, né, mas, por exemplo, abuso de poder econômico, né, fraude de cota de gênero. Laura, o que que você pode comentar para a gente a respeito disso?
Olha, alguns desses crimes, eles não vão para na nossa database tão cedo, porque eles exigem investigação, denúncia, alguma decisão do Tribunal Eleitoral, seja regional, seja do superior. A cota de gênero, ela é uma decisão relativamente recente, né? É de 30% a 70% dos candidatos do partido ou da coligação, eles têm que ser do gênero feminino. Então, se muitos partidos, o que a gente viu na eleição de 2020 foi que muitos partidos eles utilizaram de candidaturas laranja para poder suprir esse mínimo, né, de 30%
Atingir a
de
pauta.
exatamente. E a gente viu, pelo menos no World Check, bastante partido tendo suas candidaturas cassadas, mesmo depois de eleitos,
Oi.
inclusive os suplentes, né? Por causa dessa candidatura laranja de mulheres, que às vezes não receberam nenhum voto ou que não fizeram nem campanha, nem elas mesmas votaram nelas mesmas, entendeu? A família, nada. Pois é. Então, vamos ver o que que vai acontecer agora na eleição de 2022, mas assim. A eleição de 2020 demorou aí 1 ou 2 anos para esses casos de fato serem decididos e entrarem no World Check. Mas eu gostaria de deixar um outro dado aqui, que é da eleição da bancada feminina, né? Porque a gente tem essa cota de 30% a 70%, mas quantas mulheres são eleitas de fato? Nesse ano foram 91 mulheres eleitas para o Congresso Nacional, ou seja, 18%. Assim, aumentou a porcentagem, né? Mas ainda falta um tantinho, assim, para que de fato seja mais representativo.
É, a mulherada está mais envolvida com política.
Que bom, né?
É
É uma
verdade.
coisa boa, é uma coisa boa.
É verdade. E, se eu não me engano, também, essa eleição marcou história, que a gente teve em São Paulo a primeira mulher trans, não é isso, eleita?
Isso é de todas as mulheres eleitas para o Congresso Nacional, duas são trans. Mas também teve algumas eleitas para o Congresso Estadual, né? Que eles chamam de Assembleia Legislativa Estadual.
Legal. Então, assim, como essas investigações demandam tempo, eu acredito que nesse momento, Laura, você ainda não tem nenhum dado para a gente referente a essa eleição que aconteceu no domingo, né? Ainda muito recente, não é isso?
Ainda é muito recente, mas eu acredito que esse tipo de decisão relacionado à cota de gênero, se tiver algum caso, né, a gente vai reportar eles, eu acredito, ano que vem, no próximo, porque é um pouco mais demorado, né? A gente tem que seguir os trâmites legais e a gente não pode reportar nenhuma especulação. A gente
É
tem que esperar a
verdade.
decisão chegar.
E na experiência de vocês, esses casos ocorrem com frequência no World Check? Vocês veem com bastante frequência esse tipo de de relato de compra de voto, de abuso de poder econômico ou de fraude de cota de gênero?
Sim, a gente vê bastante, principalmente quando a gente chega perto do período eleitoral, né? Quando as coisas ainda estão fervendo, assim.
Está mais em evidência, né?
É mais em evidência, sim. E existem, claro, casos e casos e casos. Compra de votos é uma coisa natural, abuso de poder econômico, quando eu tenho poder sobre outras pessoas, eu tenho o poder de segurar aquele emprego daquela pessoa, naquele tal lugar, naquela empresa, e eu sou o patrão e eu posso dizer, usar o meu poder econômico, posso entre parênteses, né? Mas, assim, a pessoa usa o poder para dizer, se você não votar nessa pessoa, você perde o seu emprego, o que é uma coisa muito triste, né? Porque a gente precisa ter o direito de liberdade para votar.
Coação,
pra...
né? Coagir a pessoa.
Exatamente, né? Exatamente. Mas, em algum momento, o Old Check está com os olhos bem abertos e, em algum momento, essas pessoas vão ser pegas quando o crime relacionado ao fato ocorrido for um crime que se inclui, né, no nosso como que
critério?
Fala a palavra? No
Banco
nosso
de
critério.
Dados.
É.
No
então,
nosso quê?
Banco de dados.
Sim, no banco de
a
dados.
A gente tem que incluir no banco de dados,
Então, quando o crime for referente aos critérios de inclusão no banco de dados, nós conseguimos colocar o registro, né, e criar o perfil dessa pessoa relacionada a esse tipo de crime.
Não, legal, bacana.
Eu acho também interessante delimitar o que acontece antes e depois, né? Esses crimes que a Karina falou, que é de compra de voto, de coação e tudo mais, eles geralmente eles acontecem com maior frequência antes das eleições serem decididas, né? Os crimes de fraude eleitoral, de cota de gênero e tudo mais, eles acontecem depois. A gente reporta eles mais depois das eleições, porque, enfim, é como é, mas...
Demanda de investigação.
Exatamente,
e
a natureza
mais.
De cada crime.
A tipologia.
Então,
exatamente.
Entendi. Mas assim, olhando para tudo isso, nós vamos para o segundo turno, pessoal. E assim, eleição causa transtorno, e principalmente transtorno na vida pessoal. Então, se você ainda não teve uma briga com o familiar durante o almoço, se você não fez um dislike ou tirou um amigo do Twitter, você ainda tem a chance. Realmente, a eleição traz discórdia, mas você ainda tem a chance.
Gente, o nosso tempo está curtinho, né?
Isso.
Estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro episódio do podcast. Vamos fazer as considerações finais, Laura?
Vamos.
Expectativa aí para as eleições daqui a 3 semanas?
A minha maior expectativa é que os 30%, se eu não me engano, né, de gente que não foi votar, gente, vamos votar, né? Por favor.
Sim. É importante estar exercendo o seu direito, né?
Exatamente.
Nesse momento. É um momento histórico para isso. Tem muita gente que não gosta de votar, mas vai
votar,
e vai exercer o seu direito de cidadão e escolher quem você quer para estar na presidência.
Exercer o seu direito à democracia, né? Com certeza nós teremos outros debates. Nós tivemos aí debates anteriormente com ataques mútuos, né? E investigue, vá atrás, busque informação a respeito das propostas do seu candidato, veja o que ele propõe para a economia, para a educação, para a saúde, né? Evite fake news, tem dúvida, pesquise nos sites do Tribunal Superior Eleitoral, né? Enfim, não acredite em correntes de WhatsApp. E é isso, boa sorte para o nosso país daqui a 3 semanas, né? E que vença.
E que vença.
E que vença
melhor.
E que vença melhor.
Exatamente. Tem gente que não gosta de política, mas como você estava falando outro dia, espinafre, a gente não gosta também, mas precisa.
Mas precisa.
Né, Humberto?
É um bem, é um mal necessário.
Então, precisamos ir votar, pessoal.
É, exatamente.
Boa
Até
sorte
porque se você não escolhe,
mundo.
Alguém vai escolher por você.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Obrigado, gente. Então,
obrigada.
É, prazer de contar com a participação de vocês e até a próxima. Tchau,
até
Brasil.
Até a próxima.
Tchau,
tchau,
Brasil.